Hoje vamos trabalhar uma pensadora, uma filósofa, Marcia Nussbaum, em português é Martha Nussbaum, e vamos ver o trabalho desta filósofa na área da educação. Essa obra, Sem Fins Lucrativos, Por que a Democracia Precisa de Humanidades?, publicada aqui pela Martins Fontes, em 2015, publicação original nos Estados Unidos, em 2010. É uma obra na qual ela faz uma análise global da educação, mostra vários freios, várias armadilhas conceituais, e então ela dirige o discurso dela rapidamente para dois países, em especial os Estados Unidos da América do Norte, o país dela, e a Índia. E é um discurso que ganhou discussões pelo mundo inteiro na área da educação e para muitos profundamente incômodo. Os senhores poderão avaliar o quão incômodo para uma sociedade como a nossa, sociedade brasileira, o que vem a seguir é. Bem, vamos então diretamente aqui ao texto. Essa obra, ao final da aula, será sorteada entre os senhores. Aqui os papéis, toda ela marcada, a lápis. A apresentação do trabalho, a nossa edição, é de Alcir Pécora, da Unicamp, Departamento de Teoria Literária. E ele, o Alcir, coloca assim, ó: tendo lecionado em Harvard, Brown, Oxford, Martha Nussbaum é atualmente professora do Departamento de Filosofia da Escola de Direito da Universidade de Chicago. Entre as observações que colocam, uma que eu assinalei para que vai fazer parte de toda a nossa discussão é: ressalto que o campo privilegiado de observação de Nussbaum não se restringe aos Estados Unidos. A autora conhece bem a Índia, onde desenvolveu trabalhos ao lado do vencedor do Prêmio Nobel de Economia, Amartya Sen, além de apresentar dados levantados em países como Alemanha, Suécia e Inglaterra. Embora diversos entre si, em termos históricos, culturais e políticos, em todos esses países a autora observa um mesmo avanço alarmante do que considera mais do que uma crise, um câncer a se alastrar pelo mundo, caracterizado essencialmente pela submissão da educação ao lucro. Poderia ser essa uma das introduções, um dos prefácios e anúncios de uma obra que vai nos chamar a atenção para preceitos valiosos nos nossos dias, para muitos dos que fazem o curso aqui são educadores, mas pelo modo como ela coloca, não é? Ela atualiza, ela faz inúmeras referências no livro inteiro a autores como Jean-Jacques Rousseau, Tagore, e ela pontua sistematicamente, por elementos de contraste, os preceitos socráticos, como a sociedade vai mascarar, como ela vai peneirar, maquiar, de modo que ela possa sobreviver, não ignorando, mas indexando esses discursos, certas ardilosidades do nosso tempo e certas cegueiras dolorosas para muitos de nós. Ela faz um agradecimento que eu marquei como... são longos os agradecimentos da autora, mas é especial esse que ela faz e que mostra algo muito peculiar e que na formação historiográfica dela e que a leva a, entre outras coisas, a essa obra. Ela diz assim: acima de tudo, inspirei-me na educação que recebi quando era criança em Bryan Market, Pensilvânia. Eu adorava sair diariamente da comunidade vizinha que só pensava no lucro e no sucesso e penetrar num mundo onde o raciocínio crítico, as ideias e a imaginação eram mais importantes que o lucro. Sou imensamente grata aos meus professores daquela escola. E aí ela cita três deles a quem ela particularmente tinha uma afeição especial. Esta experiência não apenas marcou a vida da autora, como a levou a grande parte das reflexões que os senhores verão agora nesta obra. Primeiro, ela nos chama a atenção para uma crise silenciosa que acontece nos nossos dias. Uma crise muito grave. Do que ela está falando? Que crise poderia ser essa? Entre tantas que vivemos, entre tantas coisas, ainda mais num país como o nosso, não é? Parece que para onde olhamos, para a política, para a medicina, para a educação, para qualquer lado há, encontramos tantos problemas nos nossos dias. Do que ela está falando? Vamos acompanhá-la. Estamos em meio a uma crise de enormes proporções e de grave significado global, escreveu a Martha Nussbaum. Não me refiro à crise econômica global que começou em 2008. Pelo menos naquela época, todos sabiam que estavam diante de uma crise e muitos líderes mundiais agiram de forma rápida e desesperada para encontrar soluções. Não me refiro a uma crise como aquela. Refiro-me a uma crise que, como um câncer, passa em grande parte desapercebida. Uma crise que, no longo prazo, provavelmente será muito mais prejudicial para o futuro dos governos democráticos. É uma crise mundial da educação. E é sobre isso que vamos ver esta filósofa, esta pensadora, falar. Nós já ouvimos muitos outros pensadores importantes tratar disso. Vimos Vygotsky, vimos Piaget, aqui no Brasil vimos Paulo Freire, muitos importantes, Rubem Alves, tantos falando sobre esse aspecto. O que ela vai pontuar de diferente? Talvez a diferença seja na acentuação e não propriamente em algo inédito que não tenhamos visto antes. Vejam como ela coloca. Obcecados pelo PNB, Produto Nacional Bruto, os países e seus sistemas de educação estão descartando de forma imprudente competências indispensáveis para manter viva a democracia. Tanto no ensino fundamental e médio como no ensino superior, as humanidades e as artes estão sendo eliminadas em quase todos os países do mundo. Consideradas pelos administradores públicos como enfeites inúteis, no momento em que as nações precisam eliminar todos os elementos inúteis para se manterem competitivas no mercado global, elas estão perdendo rapidamente seu lugar nos currículos e, além disso, nas mentes e nos corações dos pais e dos filhos. Embora essa crise esteja diante de nós, ainda não a enfrentamos. Seguimos em frente, como se nada tivesse mudado, quando, na verdade, importantes mudanças de ênfase são evidentes por todas as partes. Nós ainda não fizemos uma verdadeira reflexão sobre essas mudanças, e, na verdade, nós não as escolhemos, e, no entanto, elas limitam cada vez mais o nosso futuro. Então, ela vai nos dar cinco longos exemplos disso que ela está falando. Vamos ver. Isso tem acontecido? Quando vocês vão ver a escola dos filhos de vocês, é o que vocês têm visto? Sumiu a arte, sumiu a poesia, sumiu a cultura? Ou será que grande parte do que era feito desta forma, e olha, não era tão aberto, tão profundo assim, mas era feito de maneira mais evidente, agora migrou e se assimilou a outras áreas? Será que nós vimos isso no estudo que fizemos em Gianotti, tá? Quando ele mostra, por exemplo, a surpresa que ele teve ao entrar na Bienal e começar a fazer reflexões sobre aquilo. Ou seja, será que a arte desapareceu? Será que é como a autora coloca? Ou será que isso está disseminado em flores de plásticos que temos sobre as nossas mesas? Na maneira como construímos nossos prédios? Será que então nesse aspecto não temos muito mais arte hoje e dentro dessa democracia do que jamais tivemos? Mas ao colocar assim, não quero parecer com isso que estou defendendo um estado problemático de coisas, aliás, que ela pontua e que nós vemos inclusive nos nossos consultórios. Vamos acompanhá-la e nessas reflexões, algumas muito bonitas e profundas aqui, para conversar com a filosofia clínica mais de perto. Diz então a Martha Nussbaum o que segue. Estamos indo atrás dos bens que nos protegem, que satisfazem, que consolam, o que Tagore chamou de cobertura material. Contudo, parece que estamos nos esquecendo da alma, do que significa para a mente abrir a alma e ligar a pessoa com o mundo de modo rico, sutil, complexo, do que significa aproximar-se de outra pessoa como uma alma, em vez de fazê-lo como um simples instrumento útil ou um obstáculo aos seus próprios projetos. Do que significa conversar como alguém que possui alma com outra pessoa que consideramos igualmente profunda e complexa? O que os senhores têm visto nos seus consultórios destoa muito do que ela está dizendo, mas, claro, colocando dentro de uma base historiográfica. Foi diferente alguma outra vez, que os senhores lembrem, na década de 40, 50, 60, 70, 80, 90? Foi muito diferente? Ou será que estamos falando de uma mesma coisa continuada, mas que em algumas áreas agora alcançou uma obviedade máxima, indisfarçável, na qual pessoas por vezes são transformadas em coisas, sentimentos são manipulados sem qualquer preceito moral que possa endossar uma época que quer melhorar e coisas assim? É disso que estaríamos falando com ela? Vamos aprofundar um pouco mais, vamos ver o que ela está colocando. Segundo a autora, nós estamos nos esquecendo dessa parte fundamental que é a alma, que são os nossos sentimentos, esses elementos. Observem ao redor dos senhores, observem as falas existenciais, os relacionamentos familiares, os vínculos de amizade, afetivos e outros. Se o mundo está mudando para um lugar no qual essa alma não terá vez? É isso? Ou ainda estamos tratando de outra coisa? Vamos prosseguir com a autora. Ela nos diz: o incentivo ao lucro sugere a muitos líderes ansiosos que a ciência e a tecnologia têm uma importância decisiva para o futuro bem-estar de seus países. Não devemos ser contra a ciência da qualidade e da educação técnica. E não estou sugerindo que os países devam parar de tentar progredir nessa área. Minha preocupação é que outras competências, igualmente decisivas, correm o risco de se perder no alvoroço competitivo. Competências decisivas para o bem-estar interno de qualquer democracia e para a criação de uma cultura mundial generosa, capaz de tratar de maneira construtiva os problemas mais prementes do mundo. Essas competências estão ligadas às humanidades, às artes, à capacidade de pensar criticamente. Podem, por favor, grifar isso, porque é o cerne do pensamento da autora. Essas competências estão ligadas às humanidades, às artes, à capacidade de pensar criticamente, à capacidade de transcender os compromissos locais e abordar as questões mundiais como um cidadão do mundo. E, por fim, à capacidade de imaginar com simpatia a situação difícil em que o outro se encontra. Esse parágrafo praticamente é o resumo da obra dela. entre uma educação voltada para o lucro e uma educação voltada para um tipo mais inclusivo de cidadania. É isso que proponho nesse ponto de vista comparativo. Ela tenta mostrar aqui, ó, como as humanidades e as artes são decisivas, tanto no ensino fundamental e médio, como no superior. Embora as tendências que eu deplore existam no mundo inteiro, vou concentrar-me em dois países que conheço bem. E aí ela fala dos Estados Unidos e da Índia, né? Que é nessa época era onde ela estava vivendo e ensinando na Índia. No que diz respeito aos Estados Unidos, minha argumentação vai abarcar muitos exemplos de experiências educacionais no uso do autoexame socrático em diferentes tipos de escola e o papel das sociedades artísticas no preenchimento de lacunas do currículo da escola pública. Vamos então acompanhá-la nesse aprofundamento no que ela está propondo. Antes, porém, vou parar o gravador para que vocês possam colocar suas reflexões, considerações sobre isso que vimos até aqui. Após, então, esse debate que houve entre os colegas, muitas opiniões, não é um fervor que tomou conta de algumas opiniões, vamos prosseguir a nossa aula e vamos aprofundar os elementos. Aguardem, porque várias das questões que foram colocadas surgem no bojo da obra da autora. Então ela diz o seguinte: a educação não é útil apenas para a cidadania. Ela prepara as pessoas para o trabalho e que é fundamental para uma vida que tenha sentido. Seria possível escrever outro livro inteiro sobre o papel das artes e das humanidades na promoção desses objetivos. Um modo de avaliar qualquer sistema educacional é perguntar quão bem ele prepara os jovens para viver numa forma de organização social e política com essas características. Sem o apoio de cidadãos adequadamente educados, nenhuma democracia conseguirá permanecer estável. O interesse nacional de qualquer democracia moderna exige uma economia sólida e uma cultura empresarial próspera. À medida que eu desenvolver minha argumentação principal, defenderei de forma complementar que esse interesse econômico também exige que recorramos às humanidades e às artes, a fim de promover um ambiente administrativo responsável e cauteloso e uma cultura de inovação criativa. Portanto, não somos obrigados a escolher entre um modelo de educação que promova o lucro e outro que promova a cidadania plena. Muito bacana essa argumentação dela, ok? Ao invés de colocar entre trincheiras e numa guerrilha aberta, como muitas vezes vimos em alguns pensadores e épocas, ela diz: olha, não precisa ser necessariamente excludente, não é? Há muitas maneiras de fazermos encontros e aprofundamentos aqui. Mas será que é tão simples? Vamos ver, a própria autora vai colocar as restrições dela sobre isso. Ela nos coloca: nenhum sistema educacional funciona bem se seus beneficiários só alcançam as elites abastadas. O acesso ao ensino de qualidade é uma questão premente em todas as democracias modernas. Muitos países em desenvolvimento apresentam disparidades de acesso ainda maiores. Ela está falando com relação aos Estados Unidos, né? Na Índia, por exemplo, o índice de alfabetização masculina é de apenas 65% e o de alfabetização feminina por volta de 50%. As disparidades entre o campo e a cidade são maiores. No ensino médio e superior, as disparidades são ainda mais impressionantes entre homens e mulheres, ricos e pobres, habitantes do campo e da cidade. E ela diz que muitos países hoje precisam fazer, de fato, uma análise e um encontro sério com essa questão, se querem, de fato, arrumar essas questões. E então, a autora agora vai nos mostrar um daqueles que, para ela, parece ser o ponto essencial nessa discussão. Um ponto no qual precisaremos passar de uma forma ou de outra. Vamos ver então. Agora ela vai tratar da educação para o lucro, educação para a democracia também. Ela já de antemão nos coloca: para pensar sobre a educação para uma cidadania democrática, temos de pensar sobre o que são as nações democráticas e pelo que elas estão lutando. O que significa para um país progredir? De determinado ponto de vista, significa aumentar seu produto interno bruto per capita. Essa medida do desempenho nacional tem sido há décadas o principal critério utilizado por economistas de todo o mundo, como se ela representasse adequadamente a qualidade de vida geral de uma nação. De acordo com esse modelo de desenvolvimento, o objetivo da nação deve ser o crescimento econômico. Esqueça a igualdade distributiva e social, esqueça os pré-requisitos necessários de uma democracia estável, a qualidade das relações sociais e de gênero, esqueça o aperfeiçoamento de outros aspectos da qualidade de vida do ser humano que não estejam completamente ligados ao crescimento econômico. Já faz algum tempo, e foi neste curso, que vimos a obra de Marx, Das Capitais, O Capital. E naquela obra, vocês viram que Marx faz uma análise econômica. Quer dizer, ele atrela todos os outros fatores a isso. Quando ele vai mencionar, por exemplo, o declínio da Grécia, Atenas, ele vai falar das minas de prata que se esgotam, dos problemas econômicos, e aí a bancarrota se anuncia. Em vários fatores, decrepitudes morais, outras coisas, ele atrela sempre, amarra o fator econômico. Como filósofos clínicos, vocês sabem, você pode fazer essa leitura sobre muitos outros aspectos. Posso escrever uma história da sociedade humana sobre o ponto de vista do quanto houve maior ou menor inspiração, do quanto houve maior ou menor acesso à corporeidade em bases morais, do quanto houve maior ou menor inserção e dados assertivos sobre, por exemplo, a religiosidade. Você pode escrever a história da humanidade sobre o seu enfoque e defendê-lo. Nós temos ferramentas metodológicas para isso. Acho lícito, exato, e numa época como a nossa, do ponto de vista da filosofia clínica, fazermos leituras baseadas ainda nesses pressupostos? A resposta, sim, é válido. É válido para a pessoa que faz, nós vamos acompanhá-la nesse exercício existencial. Vamos ver o que ela alcança, quais os desdobramentos a partir daí. A autora nos coloca que hoje a educação, ela não tem como ultrapassar esse elemento, né, que é um problema, é um fator problemático, não é? Nas democracias. É o grande chaga que estamos vivendo, segundo a autora. Ela diz que todo o resto é deixado de lado. Quer dizer, se a economia, o produto nacional bruto, os números estiverem muito bem definidos, essa questão de disparidades e outras mais perdem, não vão ter toda essa importância. Ela diz que os defensores de um modelo antigo gostam de afirmar às vezes que a adoção do desenvolvimento econômico trará por si só as outras coisas boas que mencionei: saúde, educação, diminuição de desigualdade social e econômica. Até o momento, contudo, analisando os resultados dessas experiências divergentes, descobrimos que, na verdade, o antigo modelo não cumpre o prometido. Por exemplo, as conquistas em saúde e educação têm muito pouco a ver com o crescimento econômico. Os senhores já pararam para analisar isso com um pente fino? De fato, é assim como ela está sendo escrito. Vamos considerar, por exemplo, uma sociedade como a sociedade norte-americana, para onde ela dirige isso. Há pobreza, claro que há muitos pobres nos Estados Unidos da América do Norte. O país mais rico do mundo tem muitos pobres. Tem muitos homeless, pessoas sem casa, que peregrinam pelas ruas, que vivem em trailers, em acampamentos. Né? Sabemos os problemas que eles têm. Mas aquele estado de riqueza não melhorou do ponto de vista, se tomarmos um critério comparativo com relação àqueles que não têm esse elemento econômico, não melhorou a educação para milhões e milhões? Se colocarmos isso numa escala, será que a crítica aqui se sustenta? O número de pobres proporcionalmente a um país como o nosso chega a ser ridículo, ridículo. Quer dizer, nós temos a nossa maior parte das nossas populações aqui, sul-americanas e brasileiras, a maior parte vive na pobreza, na miséria. Talvez um discurso desse ficasse melhor adequado a uma sociedade mais parecida com a nossa. Há que se observar isso, não é? Há muitas torções sobre isso. A autora nos diz: de um modo geral, temos o direito de concluir que tanto os Estados Unidos como a Índia rejeitaram a ideia de que uma nação age corretamente quando apenas se esforça para maximizar o crescimento econômico. É muito estranho, então, que figuras importantes de ambos os países, preocupados com a educação, continuem a se comportar como se o único objetivo da educação fosse o crescimento econômico. O que nós vemos nos nossos consultórios? Afirmam o que esta autora coloca? Por favor, investiguem a partir das suas experiências pessoais. É provável, não é? Muitos colocam a questão assim, não é? Que a educação precisa atrelar o crescimento econômico. Mas se mergulharmos um pouco mais, esse crescimento econômico, para muitas pessoas, inclui em ter mais automóveis, em ter mais apartamentos, em ter mais dinheiro, ou nós já notamos que muitas pessoas, não poucas, em um número importante que só faz crescer, começa a seguir uma aprendizagem que educação atrelada a um crescimento econômico está mais associada à qualidade de vida, ao fato de você ter saúde, de querer viver mais tempo, de poder estudar, passear, namorar, ter uma. Não está acontecendo uma movimentação interessante em vários aspectos, em muitos lugares? Não é isso que temos visto também no consultório? Até onde há um encontro e desencontro nesses discursos? Eu sei que muito do que eu estou colocando aqui, estou apostando muito forte, né, entrando naquele tópico de dubiedades, de equivocidades. Estou fazendo isso propositadamente, ok? Me aproximando, mudando de lugar o discurso da autora, para que a gente possa pensar isso a partir das equivocidades. Não daquele discurso unívoco de mocinhos e bandidos, bem e mal, sabe? Não, isso nós já conhecemos bem, já vimos vários autores sobre isso. Vamos entrar nessa discussão via equivocidades. Olhem como fica curioso. Claro que há perdas aqui de conteúdos e certos paradoxos, mas os senhores saberão ler isso via filosofia clínica. Ela nos coloca então outro aspecto da tradição educacional americana que se recusa teimosamente a ser assimilado pelo modelo voltado para o crescimento, é a ênfase característica na participação ativa da criança por meio de perguntas e questionamentos. Esse modelo de aprendizado, associado a uma longa tradição filosófica ocidental de teorizar sobre a educação, que vai de Jean-Jacques Rousseau, no século XVIII, a Dill, no século XX, inclui educadores famosos como Froebel, na Alemanha, Pestalozzi, na Suíça, Alcott, nos Estados Unidos, e Maria Montessori, na Itália. Examinemos um pouco profundamente suas ideias no capítulo seguinte. Essa tradição defende que a educação não significa apenas assimilar passivamente as tradições culturais, mas desafiar a mente, para que em um mundo complexo ela se torne ativa, competente e cuidadosamente crítica. Esse modelo de educação superou o modelo mais antigo, no qual as crianças ficavam imóveis na carteira um dia inteiro, simplesmente absorvendo e depois devolvendo o material que lhes tinha sido apresentado. O conceito de aprendizado ativo, que em geral inclui um amplo compromisso com o raciocínio crítico e a argumentação, que remonta a Sócrates, influenciou profundamente o ensino fundamental e até certo ponto o ensino médio americano. E apesar da pressão cada vez maior sobre as escolas para que produzam o tipo de aluno que pode se sair bem numa prova padrão, essa influência ainda persiste. Não obstante, como nosso objetivo é entender um modelo que tem influência no mundo inteiro e não descrever um sistema escolar específico, vamos simplesmente colocar as questões de forma abstrata. A autora nos propõe um modelo global, porque, segundo ela, nos capítulos finais dessa obra, precisamos caminhar para um modelo global, num mundo globalizado. Ficou muito complicado você falar numa educação localizada, descontextualizada dos outros povos. Ela diz: que tipo de educação o modelo antigo de desenvolvimento preconiza? Ou seja, antes desses autores que ela citou, né? Todos eles, cada um à sua maneira, propõem uma atitude ativa, uma mente crítica, questionadora, como aliás os senhores acabaram de mostrar aqui quando conversamos no curso. Ela diz que aquele modelo antigo, a educação era voltada para o crescimento econômico, que exigia competências básicas. Exigia que a pessoa alfabetizada tivesse noções básicas, por exemplo, de aritmética. Também precisa de algumas pessoas que tenham conhecimentos mais avançados em informática, tecnologia. A igualdade de acesso, porém, não é extremamente importante. Um país pode muito bem crescer enquanto os camponeses pobres continuam analfabetos e sem dispor de recursos básicos de informática, como demonstram os acontecimentos recentes em muitos estados indianos. E ela vai citar exemplo disso. Porque aquela educação precisa disso. Precisa que você vá para a aula decorar tabuada, precisa que você fale. Você tem que alimentar apenas aquele sistema. Ela se interessa por isso. Ela diz que no meio de todos esses elementos, dessas educações, há cuidados muito sutis que devem ser tomados. Olha um deles que ela fala. É preciso tomar cuidado para evitar que a narrativa histórica e econômica não leve a nenhuma reflexão crítica sobre classe, raça ou gênero, e o que põe em dúvida o investimento externo, o que ele beneficia de fato, os camponeses pobres, e se a democracia pode sobreviver quando subsistem enormes desigualdades nas oportunidades básicas de vida. Portanto, o raciocínio crítico não seria uma parte muito importante da educação voltada para o crescimento econômico. E em estados que buscaram incansavelmente esse objetivo, como o estado de Gujarat, na Índia Ocidental, conhecido por combinar sofisticação tecnológica com subserviência e pressão de grupo, ele não tem sido. Como conciliar? Como podemos conciliar esses elementos? É possível uma conciliação? É possível uma complementação? Se de fato começarmos a tratar, se colocarmos nas nossas escolas, deixem seus livros de matemática, de aritmética de lado, por favor. Isso vocês vão aprender depois. Agora vamos aprender uma outra aritmética. Uma aritmética que vai mostrar certos fatores que vocês vão poder associar, compor, questionar. E então chegaremos aos números. Tudo no interesse para entender esses elementos. Acham que funcionaria? De certa maneira, isso não tem sido feito. O que acham? É provável, escreve a autora, que a educação para o crescimento econômico apresente tais características em toda parte, já que a busca irrestrita do crescimento não favorece o ponto de vista sensível à distribuição ou à desigualdade social. E quanto às artes e à literatura, tantas vezes valorizadas pelos educadores democráticos? Antes de tudo, A educação para o crescimento econômico despreza essas áreas da educação na criança porque elas não parecem produzir ao progresso pessoal ou ao progresso da economia nacional. Por essa razão, no mundo inteiro, os cursos de artes e humanidades estão sendo eliminados de todos os níveis curriculares, em favor do desenvolvimento dos cursos técnicos. Porém, escreve ela algumas páginas depois, os educadores que defendem o crescimento econômico não se limitam a ignorar as artes. Eles têm medo delas, pois uma percepção refinada e desenvolvida é um inimigo especialmente perigoso da estupidez. E a estupidez moral é necessária para executar programas de desenvolvimento econômico que ignoram a desigualdade. É mais fácil tratar as pessoas como objetos manipuláveis se você nunca aprendeu outro modo de enxergá-las. E a autora acha que a arte, a educação são caminhos que podem nos oferecer horizontes melhores. Ela diz, modelos puros de educação para o desenvolvimento econômico são difíceis de encontrar em democracias sólidas, uma vez que a democracia se baseia no respeito a cada pessoa e o modelo de crescimento só vai respeitar o conjunto. Não obstante, os sistemas educacionais estão se aproximando cada vez mais do modelo de crescimento, sem se importar muito com sua inadaptabilidade aos objetivos da democracia. O que mais podemos pensar do tipo de país e do tipo de cidadão que estamos tentando construir? O que acham? Esses balizamentos, essas escalas de controle, essas fronteiras geográficas invisíveis que separam ricos, pobres e colocam outros elementos como bem e mal e outros critérios, elas são tão estáveis e seguras assim? Por exemplo, conversem, quando chegam aqui no prédio, conversem com o rapaz da portaria. Conversem com a moça, por exemplo, que enquanto vocês estudam, ela arruma o prédio, ela faz a limpeza do prédio e observem. Conversem algumas questões sobre política, sobre existência. Já viram alguma outra época na qual essas fronteiras tremeram de maneira tão observável? Há um acesso hoje a certos elementos que rapidamente uma pessoa com seu celularzinho adquire. E às vezes até por engano você acessa certas coisas que vão lhe dar questionamentos sobre isso que o autor está nos colocando aqui. Essas bases não são mais tão sólidas quanto já foram. Essas paredes, esses muros. Então, outros muros e outras paredes agora precisam ser feitas às pressas, já que os antigos não separam mais. Quais são essas novas barreiras? Quais são esses novos balizamentos que fazem com que você ainda consiga manter coisas antigas numa época na qual agora esses instrumentos precisam ser outros? Uma das formas como isso pode ser feito, e isso é mais uma pergunta do que uma afirmação, é trazer aquelas paredes divisórias agora diluídas para dentro do sistema educacional. Você de dentro, agora fazendo faculdade, estudando seja em EAD e em outra forma, é trazendo para dentro dos relacionamentos afetivos. Sabe, já que falhou o sistema que anterior fazia essas divisões, porque está ficando cada vez mais evidente, e essa evidência tem feito estragos importantes para quem pensava em manter sistemas antigos, começou a migrar isso para dentro, a inocular esses elementos para dentro desses. Querem ver exemplos concretos disso? Coloque câmeras de segurança na sua casa. porque isso manterá os bandidos fora, você se sentirá seguro. Ora, esse é um argumento para quem vive numa cidade de porte médio grande no Brasil bastante interessante. Você tem seus filhos, sua esposa, seu marido, seu cachorrinho, você não quer que eles sejam assaltados, que eles passem mal. É assim que o discurso se aprofunda e alimenta questões vencidas. Você olha para fora e diz, lá está o bandido. As trincheiras de novo voltaram, mas de outra forma, de uma outra maneira. Há outras formas. Vamos acompanhá-la, vamos ver. Estamos conversando com o que ela coloca. O que ela proporia num sistema complexo que estamos vivendo, com trincheiras? Ela propõe educar os cidadãos. E educar os cidadãos significa uma proposta moral. Ela está falando de ética. Vamos ver então como a autora coloca essa questão. Ela diz, educação é para gente. Antes de podermos planejar um sistema educacional, precisamos entender os problemas que enfrentamos para transformar alunos em cidadãos responsáveis, que possam raciocinar e fazer uma escolha adequada a respeito de um grande conjunto de temas de importância nacional e internacional. O que tem a vida humana que faz com que seja tão difícil manter instituições democráticas baseadas no respeito de todos às leis e na proteção de todos pela lei, e seja tão fácil descambar em diferentes tipos de hierarquia, ou ainda pior, em esquemas de violento ódio grupal? Que forças levam grupos poderosos a buscar o controle e a dominação? O que faz com que as maiorias tentem, de forma tão onipresente, denegrir ou estigmatizar minorias, sejam quais forem essas forças? É contra elas que, em última análise, a verdadeira educação pela cidadania responsável, nacional e internacional, deve lutar. E ela deve lutar utilizando todos os recursos da personalidade humana que ajudem a democracia a vencer a hierarquia. Ela citou Sócrates. O próprio Sócrates se deparou com esse problema e o próprio Sócrates, investindo, tentando resolver e acomodar em outras bases esse problema, acabou girando a acusação dele contra a própria democracia. A democracia que permitiu que Sócrates se manifestasse, pois é contra ela que ele então se manifesta, dizendo que a democracia não vai eleger o melhor governo, mas aquele que defende melhor suas ideias, que é mais astucioso ou que mente melhor, não necessariamente aquele que tem a sabedoria. Portanto, ele achava que deveríamos ter outro sistema de escolhas, e aí a democracia, que tinha em Sócrates seu maior ídolo e defensor, acaba dizendo, então, você já não serve. A democracia que pregava a liberdade do argumento gira contra o seu campeão e diz, não, você, por falar contra nós, então você não serve, vamos ver se podemos silenciar você de alguma maneira. E vocês conhecem bem a história do que foi feito. Talvez a ironia nisso tudo, socrática, é que Sócrates amasse a democracia tão profundamente que até conseguia contra ela falar democraticamente. Vamos adiante. Ela fala que ela faz uma análise tão minuciosa, tão bem escrita sobre a criança desde o nascimento e como ela vai servir aos propósitos desta democracia que seleciona pessoas, que desfaz pessoas, que usa a educação para um crescimento econômico. A análise dela é muito curiosa e ela vai voltar a bases freudianas em alguns momentos. Observem o que ela vai colocar. As crianças aprendem com a sociedade adulta que as rodeia, a qual geralmente dirige seu nojo projetivo. Essa palavra nojo, a autora vai usar muito, muitas vezes, e vai mostrar isso como um elemento fundante desse estado de coisas. Ela diz: para um ou mais grupos subordinados concretos, afrodescendentes, judeus, mulheres, homossexuais, pessoas pobres, castas inferiores na hierarquia de castas indianas. Na verdade, esses grupos funcionam como o outro animal, por meio de cuja exclusão um grupo privilegiado se define como superior e até mesmo único. Uma manifestação comum de nojo projetivo é evitar o contato físico com os membros do grupo subordinado, e mesmo evitar o contato com objetos que os membros desse grupo tocaram. O nojo projetivo é sempre um sentimento suspeito, porque implica o nojo de si e seu deslocamento para outro grupo, que na verdade nada mais é que um conjunto de seres humanos de carne e osso, como aqueles que fazem a projeção, só que socialmente mais impotentes. Eu sei que os senhores de modo algum se encaixam nisso. Sei que se algum de nós, um filho nosso de 25 anos que faz seu mestrado na PUC, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, chegasse em casa dizendo que se apaixonou por uma pessoa de uma cultura muito diferente e por nós tida como, entre aspas, inferior, de uma base social econômica muito inferior, etc., nenhum de nós acharia qualquer defeito nisso. E ainda falaríamos para os nossos filhos e filhas: se você ama, isso é o importante, o resto, a vida, vocês vão se encontrar, etc. Só que eu sei profundamente que não é assim. E se nós que somos educadores, que somos filósofos, que somos filósofos clínicos, ainda encontramos esses elementos que não, eu acho que nenhum de nós gosta de ter isso dentro de si mesmo, mas que talvez encontre respostas justificativas para isso. Ora, professor, no mundo como está, como vai ser diferente uma tal coisa? Já está tão difícil entre pessoas do mesmo elemento, da mesma linha categorial de cultura, de educação, de elemento econômico. Já é tão difícil um entendimento assim. Se colocarmos pessoas tão diferentes, como vai funcionar? Como é possível? Não é uma argumentação egoística e que quer destruir quem quer que seja. Já é fruto e consequência da nossa base categorial. Agora, talvez a questão, se muitos se identificam com isso, eu sei que nem todos, alguns estão já isentos dessas questões, por caminhos paralelos, laterais, por exemplo, quem não teve filhos pode dizer: não, comigo eu penso diferente. Mas aí ele não teve a experiência da paternidade, da maternidade, não é? Ele teve outras experiências. Outros dizem: não, eu também já não tenho mais isso. É um aposentado do governo federal, então talvez ele já, por estar garantido quanto ao que vai comer e beber, independente do holocausto que haja lá fora, talvez a argumentação dele conheça um outro prisma. Não quero desmerecer esses que, abrigados da ventania, podem assim argumentar. Eles padecem de outras ventanias. Ok? Mas eu quero propor uma conversação na qual, independente da perspectiva, nós possamos, na medida em que é possível, estabelecer esses elementos, esses vetores de conversação. Eu sei que nem sempre será possível e muitas vezes nem fácil, mas talvez uma chance a gente tenha aqui, mais uma, nesses elementos. Ela coloca que há um nojo de fato, e é um nojo profundo, uma aversão. É a maneira como vai haver essa barreira agora. Vejam o que ela diz. Parece que essa história é de certa forma universal. Estudos feitos sobre o nojo num grande número de sociedades revelam dinâmicas semelhantes. E infelizmente temos de reconhecer que todas as sociedades humanas criaram grupos marginalizados, que são estigmatizados como vergonhosos ou nojentos, e normalmente ambos. Ela diz que há causas que promovem variações e nem sempre isso será tão exato. Ela diz: dissemos que um elemento fundamental da patologia do nojo é a divisão do mundo em puros e impuros. A construção de um nós que não tem nenhum defeito e um eles que são sórdidos, maus, contaminadores. Muitas opiniões ofensivas relativas à política internacional revelam os traços dessa patologia. Quando as pessoas demonstram estar prontamente inclinadas a pensar que um grupo de pessoas diferentes é ameaçador, é suspeito, enquanto elas próprias se encontram no lado dos anjos. É. Quando eu era muito pequeno, meus pais colocaram os filhos numa escola cristã, né? E então eu pude verificar questões curiosas. Tive momentos difíceis nos quais vi que os israelitas não eram bem-vindos em certos contextos, coisas assim. Mas também vi que, por ser de uma elite cultural, econômica, como meus pais, que tinham condições de manter os filhos dentro de estudos e outras coisas, também me vi, ora eu que sentia a dor de ser discriminado por questões religiosas, também sentia muitas vezes eu discriminando outros por fatores que há pouco eu mesmo condenava por sofrer. Então, onde estava? Era o lado dos mocinhos, por ser discriminado em certos aspectos, mas eu também discriminava outros. Discriminava por outros fatores. Então, o que somos nós? Somos os bonzinhos ou os maus? Somos uma mescla de tudo? Onde estão as paredes? Onde estão as réguas para a gente poder se localizar? Enquanto quisermos dividir o mundo assim, vai ser bastante problemático. Sobretudo porque, às vezes, certas questões não poderão ser divididas. Nós não saberemos como dividir. E aí eu vou parar o gravador para vocês poderem colocar elementos. Prosseguindo, então, a autora vai propor agora aqueles elementos de contraste que eu acabei de citar para vocês. A alma humana, o cérebro cognitivo, a nossa mente ocidental, como foi construída, provavelmente faz essas separações. E a questão é, muitas vezes, compreendermos quando não haverá necessidade, ou quando a questão será outra. Por exemplo, você está com uma criança na rua e ela ri de um homem que mal se equilibra porque não tem uma perna e usa uma bengala, uma muleta. Esse riso não é um riso do mal, às vezes, é um riso estético. Mas como separar? Não é? A nossa tendência não é chegar para o nosso filho e dizer: olha, não ria, você tem as pernas boas, perfeitas. Essa pessoa não tem. A nosso propósito também não é é um propósito de educar, mas isso seria uma educação, já que o riso às vezes é um riso estético e não de outra ordem. Então são questões tão dilemáticas, não é? Tão difíceis. A autora coloca quando essas pais, por exemplo, ela fala da compaixão, que nós na nossa sociedade somos educados para a compaixão. Para termos piedade, para ajudarmos pessoas que necessitam. O que acontece quando isso se encontra com o nojo, então, que é inoculado como um balizamento divisório? O que será que acontece? Vamos ver. Esses déficits de compaixão podem se conectar à dinâmica perniciosa do nojo e da vergonha. Quando determinado subgrupo social é identificado como vergonhoso e nojento, seus membros parecem inferiores aos membros dominantes, além de tudo, diferentes deles, primitivos, fedorentos, contaminados e contaminantes. Torna-se fácil, portanto, excluí-los da compaixão e fica difícil enxergar o mundo do ponto de vista deles. Pessoas brancas, que sentem muita piedade de outras pessoas brancas, são capazes de tratar pessoas negras como animais ou objetos, recusando-se a enxergar o mundo da perspectiva delas. Os homens muitas vezes tratam as mulheres desse modo, enquanto sentem compaixão por outros homens. Resumindo, cultivar a compaixão não é, por si só, suficiente para superar as forças da escravidão e da subordinação, uma vez que a própria compaixão pode se tornar uma aliada do nojo e da vergonha, fortalecendo a solidariedade entre as elites e distanciando-as ainda mais dos subordinados. Vejam como as crianças vão ter que administrar isso de alguma forma na visão da autora. Ela coloca a questão do nojo. Vocês, como filósofos clínicos, sabem que há outros processos, outros elementos, às vezes, de composição, de separação, etc. Que há pessoas que são fracionadas, inclusive. Às vezes, essa mulher que se ressente do marido colocá-la como uma subalterna existencial, etc., ela mesma faz isso, por exemplo, com relação a um filho. Não é? Aquilo que ela acusa o marido de fazer com ela, ela faz com alguém e se encontra numa encruzilhada na qual ela mesma precisa usar pontos cegos para poder superar ou conviver com esses elementos, entre outras coisas. E aí ela diz que à medida que o jovem cresce, ele vai se deparar com algo tremendo, que é a visão de um homem ideal. O engessamento completo. Vai entrar dentro de um escafandro, de uma armadura medieval que vai dizer, module-se para viver bem na nossa sociedade. Caiba nessa armadura aqui. Ela não diz com essas palavras aqui, eu estou usando essa licença poética. Ela fala diferente, vamos acompanhá-la. À medida que os jovens se aproximam da idade adulta, aumenta a influência da cultura do grupo ao qual eles pertencem. As normas de um adulto perfeito, o homem perfeito, a mulher perfeita, têm um grande impacto no processo de desenvolvimento, já que a consideração pelos outros luta contra a insegurança e a vergonha narcisistas. Se uma cultura de grupo adolescente define o verdadeiro homem como alguém que não tem fraquezas nem necessidades, que controla tudo de que precisa na vida, este ensinamento alimentará o narcisismo infantil e inibirá fortemente a ampliação da compaixão para com as mulheres, para com as outras pessoas percebidas como frágeis ou subordinadas. Existem vários indicativos de mapeamento. Por vezes é assim, algumas pessoas de fato são como ela está dizendo. Outras nem de longe se assemelham a isso. Filosofia clínica, vocês sabem, cada criatura é única. Mas para aqueles que chegam perto disso, vocês observam no consultório. Sabe, às vezes uma crítica, você diz para a pessoa, olha, você não agiu bem, você não foi uma pessoa correta, você agiu com maus propósitos. E alguns, arranhados nesse espelho que precisa ser imaculado, nós, vocês sabem o que acontece. Passam a se justificar, a se defender, há uma mágoa, um ressentimento, ou uma acusação, às vezes um modo de reparação. O que acontece? Se alguém nos diz, olha, você agiu mal, ok, me magoou, não faça mais isso. Não gostei do que você fez, ok? Qual é o problema de você dizer desculpa? Eu agi mal, ok? Eu senti ciúmes, eu senti medo, eu fiquei com inveja. Qual é o problema? Me digam. Nós não podemos, nós não somos aqueles que falam que podemos errar. É parte da vida errar, é parte da vida às vezes não compreender. Então o que há de tão grave que nós, na nossa perfeição imaculada, não podemos às vezes tropeçar nas nossas próprias opiniões e tudo mais? Olha, eu fui um daqueles que acreditou que nós íamos mudar esse país via um partido político. Votei, acreditei, usei adesivo no meu carro. Era da quase da parte festiva daquele partido. Lia os manuais. Eu acreditei, eu lutei por aquilo. Eu achei que no nosso país nós poderíamos ter crianças estudando bem, escolas para todos nós. Acreditei que o mundo poderia ser melhor via certas concepções. De certa maneira, ainda acredito, não da forma como era, e muito menos com certas pessoas, mas, sabe, acho que isso é parte do crescimento, esse erro, sabe, não há por que essa perfeição exacerbada, mas compreendo para aqueles que precisam da perfeição exacerbada, alguns precisam, não sabem viver com arranhões no espelho, está tudo bem, que tomara que esse espelho possa suportar então os arranhões e viva. Ela coloca então que aí a maioria das criaturas vão cair nesse narcisismo. O Alexander Lohan tem um trabalho que nós já fizemos aqui naquele curso Filósofos e os Grandes Terapeutas, nós vimos a obra Narcisismo, né? Ele coloca que fabricamos em massa, a maior fábrica que existe no mundo foi a fábrica do narcisismo. Aí, quem entrou nessa, esse aí, você não precisa mais se preocupar, ele vai reproduzir esses discursos, não é? Discursos morais, Deus o livre, ele ser o bode expiatório, Deus o livre, ele ser o errado, Deus o livre, ele não se sair bem, não ser, nossa, direito nenhum, precisa posar perfeito para a máquina. Então, ele diz, esse entrou ali, ok, não precisa mais se preocupar, agora se preocupa com quem não entrou, porque a máquina precisa, a engenhoca da sociedade, não é um discurso propriamente apenas dele, muitos pensadores, nós já vimos vários, não é, que mostraram o quanto isso é terrível, terrível, uma forma de maltratar insidiosamente a alma humana. Como ressaltam Kindlum e Thompson, a tentativa de ser este homem ideal implica uma pretensão de controle num mundo que ninguém de fato controla. Essa pretensão é desmascarada quase todo dia pela própria vida, na medida em que o jovem homem de verdade sente fome, sente cansaço, sente saudade e muitas vezes fica doente ou com medo. Portanto, uma corrente subterrânea de vergonha cruza a mente de qualquer um que obedeça a esse mito. Esperam que eu seja um homem de verdade, mas eu sinto que não controlo meu próprio entorno, nem meu próprio corpo, de inúmeras maneiras. Se a vergonha é uma reação praticamente universal à impotência humana, ela é muito mais acentuada nas pessoas que foram criadas acreditando no mito do controle total e não no ideal de necessidade mútua e interdependência. Creio que essa história de narcisismo, impotência, vergonha, nojo e compaixão encontra-se no centro do que a educação para uma cidadania democrática deve tratar. Vou repetir essa parte, ok? Creio que essa história de narcisismo, impotência, vergonha, nojo e compaixão encontra-se no centro do que a educação para uma cidadania democrática deve tratar. Porém, existem outras questões psicológicas que o educador vai precisar ter em mente. Pesquisas da psicologia experimental revelam uma quantidade de tendências perniciosas que parecem ser comuns a uma ampla gama de sociedades. E aí ela vai colocar vários outros elementos sobre isso. Eu assinalei, mas nós já chegamos ao final do nosso tempo. Há inúmeras coisas. Ela diz que, várias páginas adiante, ela diz assim, ó, portanto, temos de considerar duas coisas, o indivíduo e a situação. Olha que aproximação grande com a filosofia clínica aqui, né? Ela diz que temos que considerar duas coisas, o indivíduo e a situação. Aí há uma grande proximidade com os nossos trabalhos. Ela fala, as situações não são a única coisa que importa, pois as pesquisas constatam diferenças individuais e também é razoável interpretar que as experiências revelam a influência de tendências psicológicas humanas amplamente compartilhadas. Ela vai diretamente então a Gandhi. Quando ela falou ali de elementos perniciosos, olhem o que ela queria dizer. Ela elenca isso aqui em três pontos. Ela diz assim: que estruturas são perniciosas? Em primeiro lugar, as pessoas se comportam mal quando não são responsabilizadas pessoalmente. Olha então a resposta dela. Que estruturas são perniciosas? Primeiro, é essa que permite que a pessoa não seja você responsável. Ou seja, a pessoa pode às vezes se esconder atrás de um clube, de um time, de um partido político, de uma instituição religiosa, então não é com ele. Né? Segundo, as pessoas se comportam mal quando ninguém faz uma crítica aberta. Em terceiro lugar, as pessoas se comportam mal quando os seres humanos sobre os quais elas exercem o poder foram destituídos de sua humanidade e de sua individualidade. Que coisa, não? Quer dizer, claro, o outro virou coisa. E vocês sabem, há muitas maneiras cruéis. Quando você bota uma pessoa lá no calabouço com 800 outras lá dentro e ela não tem condição. O que a gente está fazendo? Isso é punição? É o quê? O que, que justifica o sistema prisional como a gente tem? Quando a gente diz para o nosso filho, ele diz, eu não quero mais estudar, mamãe. Eu não vou fazer meu mestrado, não vou fazer minha faculdade. Você entra em pânico. Que é isso? Quando às vezes a esposa, o marido diz, eu preciso de um tempo. Nós estamos casados há tanto tempo, eu preciso de um tempo. Preciso sair, preciso ver outras pessoas, preciso respirar. Nós aceitamos isso placidamente, ok? Tá? Estarei aqui, é assim que nós funcionamos? Quem é que está alimentando estas fronteiras existenciais? Diligentemente. Acham que nós estamos nesse livro falando dos outros? Que outros são esses? Nós não temos espelhos para ver o quanto certas coisas que a autora coloca nos atingem em cheio, em cheio. A questão é o que vamos fazer com isso, não é? O quanto, é claro que em maior ou menor grau, o que ela fala às vezes tem a ver conosco e muitas vezes não. Mas aquilo que tem a ver, o que vamos fazer a respeito? Nós que trabalhamos com clínica, trabalhamos nos nossos consultórios. Qual vai ser o nosso testemunho a respeito disso aqui? E a autora nos diz que as escolas são apenas uma das influências sobre a mente e o coração em formação da criança. Grande parte da tarefa de superar o narcisismo e desenvolver a preocupação com os outros tem de ser feito dentro da família. Família. Imagine um país como o nosso, no qual a gente vê desestruturações endêmicas nessa área familiar. Ela diz que neste mundo nosso, com a maximização do crescimento econômico, o ideal socrático está sob forte pressão. Muitas pessoas consideram que a capacidade de pensar e de argumentar por si só é algo dispensável, se o que queremos são produtos comercializáveis que possam ser quantificados. E além do mais, é difícil medir a capacidade socrática por meio de testes padronizados. Somente uma avaliação qualitativa, muito mais nuançada das interações em sala de aula e da capacidade de escrita dos alunos, poderia nos revelar até que ponto os alunos haviam aprendido a argumentar criticamente. Por isso que esse curso de filosofia do Instituto, que há pouco estávamos comentando, ele foi montado num sistema artesanal, quase grego, quase puro, né? Colocando o aluno diante dele, diante dessas questões. Não pensem que tem sido um grande êxito, não, tem sido bem problemático. Mas os poucos que o fazem só enchem, como alguns de vocês que fazem aqui o curso, né? Enchem de esperança que as coisas possam ser de outra forma. Outro problema, escreveu a Martha Nussbaum, que as pessoas deixam de examinar, é que muitas vezes elas se mostram facilmente influenciáveis. Nós somos facilmente influenciáveis, acham? Ela diz que sim. Ela fala, quando um demagogo talentoso se dirigir aos atenienses com uma retórica comovente, mas com uma argumentação fraca, eles imediatamente se revelavam dispostos a mudar de opinião, sem nem ouvir a argumentação. Lembram, né? Sabe de que ela está falando? Que houve com Sócrates. É disso que ela está falando. E do que ele colocou, não é? Sócrates colocou isso claramente. Chegamos com a democracia a um termo longo. Agora, se queremos prosseguir, precisamos melhorar. E talvez melhorar seja ir além da democracia. O que viria além? Não deixaram ele falar. Acabou muito antes disso, da maneira que vocês conhecem. Outro problema que as pessoas levam é que as pessoas levam uma vida superficial. Apresentam é que elas tratam muitas vezes de maneira desrespeitosa. Quando as pessoas acreditam que o debate político é semelhante a uma disputa esportiva, em que o objetivo é marcar pontos para o seu próprio lado, é provável que elas considerem o outro lado como um inimigo e desejem derrotá-lo ou mesmo humilhá-lo. Qualquer semelhança com o que estamos vendo nesse momento no Brasil nunca será coincidência quanto a isso, eu acho. Bem, os capítulos finais, esse Cidadãos do Mundo é belíssimo. Nossa, que capítulo bem lindo esse que ela coloca. Em que ela diz que estamos conectados hoje, que as ilusões de que aquela coisa está havendo lá na China, no Japão, não diz respeito mais ao norte-americano, isso terminou, né? Hoje nós estamos juntos por um mundo melhor. E ela aposta nessa educação no qual trabalharemos por algo melhor. Mas ela, numa das últimas partes da obra dela, quando ela trata da educação democrática na defensiva, ela diz: como está se saindo a educação para a cidadania democrática no mundo de hoje? E ela responde: receio que muito mal. Não é por isso que a Martha Nussbaum e nós, a nossa maneira na clínica, deixamos de trabalhar por este mundo melhor. Nós estamos empenhados, sabendo da imensa dificuldade. Peço desculpas porque havia outras questões marcadas, importantes, e apenas, exclusivamente por questão de tempo, eu vou parar aqui, mas vou desligar o gravador para que vocês possam colocar considerações sobre o que vimos na nossa aula de hoje.